Aleluia. Amém. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Ou seja, está falando que os filipenses já tinham cuidado com Paulo antes, mas vos faltava oportunidade. Fala assim: oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus queridos? Hoje eu quero falar sobre algo muito importante na vida de um cristão, que é, na verdade, de qualquer pessoa, né? Que é um negócio chamado gratidão. Fala assim: gratidão. Sabe, Paulo estava falando aqui que ele estava agradecendo, se alegrando porque os filipenses estavam trazendo uma oferta para ele, para as igrejas, para ele também. E ele estava agradecendo, agradecendo os filipenses. E ele estava falando que ele sabia viver quando tinha fartura, fartura e quando tinha fartura, estava fartando, né? Brincadeira, quando estava faltando, ele sabia viver, ele sabia agradecer a Deus, ele se contentava de tudo que o Senhor dava. Quantos estão me entendendo? E nessa posição, é a posição que um crente tem que ter, é a posição de gratidão. Ingratos não ganham nada, ingratos não têm êxito. Porque o que aconteceu com aquele povo no deserto? Eles foram ingratos com Deus, eles não tiveram fé para com Deus. Eles foram ingratos, em vez deles agradecerem que eles tinham sido retirados da escravidão, eles ficaram reclamando. Ficaram reclamando da comida, ficaram reclamando de tudo. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que aquelas roupas, elas não se desgastavam. Não tinha uma confecção lá. Simplesmente as roupas que eles usavam. Imagina você ter uma calça jeans que ela não desbota. Imagina você ter uma camisa, uma camiseta que passa ano, sai ano, continua do mesmo jeito. Você faz ideia do que é isso? É um milagre. Você imagina você ter uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, a nuvem durante o dia protegendo do sol. Eles andavam sempre com temperatura ambiente. Durante a noite, que é mais frio no deserto, tinha uma coluna de fogo aquecendo eles, protegendo eles das serpentes que tem no deserto. Ou seja, o tempo todo Deus cuidando deles, dando comida para eles. O maná vinha do céu, eles colhiam. Você faz ideia do que é isso? Quantos milagres aquele povo recebeu? E eles eram ingratos. E Paulo está falando aqui que tudo, quando você vê aqui, até adesivo, né? Tudo posso naquele me fortalece. Não, tudo posso naquele me fortalece para aquele que tem o coração grato. Porque você tem que ler o contexto. Lembre-se, um texto fora do contexto vai gerar um pretexto. Então, Paulo está falando tudo posso naquele que me fortalece, porque ele tem um coração grato. Fala assim: coração grato. Por isso que ele pode falar tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que é ingrato, ele não pode falar tudo posso, porque ele é ingrato com Deus. Quantos estão me acompanhando? Ele está sempre reclamando de Deus. Como é que ele vai falar tudo posso naquele que me fortalece, se ele acha que Deus não fortalece ele? Se ele é ingrato. Ingratidão, sabe qual é o problema de ingratidão? A pessoa que é ingrata, quando ela vê uma pessoa que é grata, ela já quer acabar com a festa dela, porque é ingrata. Mas nós nascemos para termos o mesmo coração de Jesus, para nós termos o mesmo DNA de Deus. Nós já temos agora, o Espírito Santo habita em nós, e Ele deseja que nós sejamos gratos em todas as situações. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos entendem isso? Então gratidão é a base para a sua vida. A oração mais importante da sua vida é: eu te agradeço, eu te dou graças. Você não pode começar uma oração, eu não começo uma oração, você não pode não, você faz o que você quer, né? Mas eu te agradeço, Senhor, quero te dar graças, dou graças pela minha esposa, dou graças pelo meu filho, dou graças por vocês, dou graças por tudo. Meu filho hoje falou assim: pai, nós precisamos comprar um prédio. Eu falei: é verdade, filho. Você está me lembrando daquilo que eu tenho orado. Nós vamos comprar um prédio para a gente não ter que viver de aluguel, não depender de humores. Vamos comprar um prédio em nome de Jesus, não sei qual, mas eu falei: vamos dar uma volta. Deus tem um aí, Deus está já arrumando um para nós, mas Deus vai arrumar. Eu sei, porque Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Quantos estão me entendendo? Antes de vir para cá, a gente tinha o quê? Eu estava pensando num prédio que era um quarto desse tamanho, um quinto. Falou, um prédio pequeno, assim, pagar pouco aluguel. Aí Deus manda para cá e fala: o aluguel vai dobrar agora, meu filho. E estamos nós aqui, continuamos pagando, está tudo tranquilo. Quantos estão me acompanhando? Porque o Senhor, Ele ama quem é grato. E vocês são gratos, eu vejo isso na vida de vocês. Mas eu quero que vocês sejam mais, fala assim, mais grato ainda. Sabe, aquele que é muito grato, ele quer dispensar, ele quer derramar gratidão. Ele fala assim: onde é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso fazer? São os gratos. O ingrato acha que alguém está devendo ele, para ele. O grato, ele sempre acha que ele está devendo algo para alguém, verdade ou não? Porque ele reconhece, ele fala assim, ah, sabe, lembre-se, você nunca tem que entregar nada para Deus por conta de uma troca, por conta de um voto, nunca. Você tem que entregar porque você reconhece que foi Ele que te deu. E porque você tem um coração grato, agora eu devolvo. Por isso que nós devolvemos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero te convidar a ficar de pé para você devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Os nossos visitantes não se constranjam. Somente aqueles que têm uma aliança com o Senhor, tragam os seus dízimos, suas ofertas. Vamos louvar o Senhor. Fique de pé, por favor. Onde você está?
Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu
ofertas, lembre-se sempre daquela mulher que entregou somente umas moedinhas, porque o Senhor está sempre olhando a sua conta bancária e a motivação que você está entregando. Quando você tem um coração do Senhor, Ele está lá e Ele está vendo tudo. Então assim, nunca faça troca aqui. Quero pedir para você, nunca faça troca, nunca faça um jogo. Porque isso aqui tem a ver com o meu coração, com o seu coração. Você está me entendendo? Coisa mais importante que tem na sua vida, Deus está olhando a motivação do seu coração. Fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é um Deus generoso. Obrigado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor, pelo coração deles, por essa igreja ser uma igreja fiel, uma igreja grata ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, e vem cada vez mais ensinando aqueles que vêm chegando o coração grato diante do Senhor, a ter gratidão em todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela transformação que o Senhor tem feito na vida de cada um. E eu sei que o Senhor fará ainda mais na vida deles. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Posso ouvir glória a Deus? Amém. Fala assim: eu sou grato. Amém. Os irmãos podem se sentar. Agora as crianças vão lá para o culto Kids, com as suas professoras, com as tias, que estão de chapéu diferenciado, acompanhando. Aleluia. Acho que precisa passar um WD-40 nesse... Irmãos, eu tenho algumas boas notícias para dar. Essa minha calça entrou. Aleluia. Não te interessa muito, mas para mim me interessa. Graças a Deus está entrando. Está entrando a sua... E detalhe, ela não entrou porque na minha casa não tem... Não tem beliche. E tem umas calças que eu vejo certas pessoas andando na rua que parece que ficou o pai e a mãe segurando a calça e a menina pulou da beliche para entrar na beliche. Verdade ou não? Mas não foi o caso. Eu coloquei a roupa normal. E a segundo aviso que eu tenho para dar para vocês, um aviso muito legal. Você costuma vir para esse prédio, e nesse prédio você nunca viu um logo, verdade ou não? Nunca viu uma placa, verdade ou não? Fala assim: a partir da semana que vem, isso vai mudar. Vai chover, né, irmãos? Vai chover. Eu já era para a gente ter feito, e calhou, graças a Deus, da videira mudar o logo dela. Eu não, imagina, um pastor nosso conhecido, ele fez um letreiro para a igreja dele, e ele fez esse letreiro um mês atrás, e agora ele vai ter que fazer outro letreiro com um novo logo, é óbvio, quando ele puder também, né? Óbvio. Mas na semana que vem a gente vai ter um letreiro ali do lado de fora, sua igreja, você vai ter lá, fala assim: não é uma igreja fantasma, não é um galpão onde não tem ninguém, né? Onde realmente, né? Mas Deus sabe todas as coisas e Deus nos abençoou para a gente não ter que fazer duas vezes, amém? Então nós vamos ter, e vai ser um dia de festa, né? E agora, a partir de agora, a gente vai ter um novo logo, novo ciclo, e graças a Deus as coisas vão avançar, amém? Amém. Eu acho que de aviso só isso, né? Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, fazer uma oração, compartilhar a palavra de Deus. Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar da tua porção, Senhor, a porção da tua palavra. Por isso, Senhor, vem nessa noite, Senhor, preparando, Deus, a mesa com teu banquete, Senhor, para que nós possamos, Deus, comer, ruminar e meditar na tua palavra, Pai, para que nós possamos experimentar, Deus, uma transformação na nossa alma, e essa transformação gerar em nós, Deus, que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo revelação. Nós precisamos de revelação da tua palavra, Pai, para que nós possamos, Deus, viver dias felizes, viver dias conforme a tua vontade, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes você ouve falando por aí e você não sabe o que que é. Eu vou falar sobre reino de Deus. Fala assim: reino de Deus. Vou falar sobre estabelecer o reino. Eita! Estabelecer o reino. E o que que, antes da gente estabelecer algo, começar algo, fazer algo, você precisa saber o que é esse algo. E eu quero te pedir que você venha comigo ler essa porção da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24. Lucas 22, a partir do versículo 24. Aleluia. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Abra também a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pula lá, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Repetindo, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém, irmãos? E daqui a pouco eu vou falar de um homem que estabeleceu o reino de Deus aonde ele foi. Mas primeiro você precisa saber o que é o reino de Deus. Jesus estava falando que quando você falava em reino, em reis, em reinados, você lembrava de algo. Lembrava o quê? De pessoas servindo um rei, de pessoas sendo subservientes a um rei, se colocando debaixo de um rei. Mas Jesus está falando que no reino de Deus é diferente. Se você pegar Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver lá a constituição do reino, que é o Sermão do Monte. E ali você tem Jesus colocando como vai ser no reino, o bem-aventurado, e começa a colocar quem é bem-aventurado. E quando você entende isso, você começa a entender como funciona o reino, e você vai perceber que o reino é o contrário do que esse mundo vive. Quantos estão me acompanhando? Então, aqui nesse mundo, nós vivemos de uma forma, quer dizer, na verdade, o mundo vive de uma forma totalmente diferente do que é no reino de Deus. No mundo, as pessoas, os mais pobres, os menores servem o maior. No reino de Deus é o contrário, o maior serve o menor. Jesus, o tempo todo que ele estava na terra, o que ele estava fazendo? Fala assim para o seu irmão: servindo. E ele, várias vezes os discípulos estavam falando quem era o maior, e ele estava colocando aqui, colocando um ponto final na discussão, que se você quer ser o maior, você tem que servir. E quando você vai servir alguém, eu nunca trabalhei de garçom, nunca trabalhei, mas eu sempre, quando eu estive em alguns lugares e eu vi que precisava, estava em algum buffet ou estava em alguma festa e eu vi que estava demorando alguma coisa, eu me colocava à disposição para servir. Está num churrasco, eu vou lá, pego a vasilha com as carnes ou com as outras coisas e vou servindo as pessoas. E só faz isso quem tem o coração de servir. Quem acha que tem que ser servido, ele não vai se colocar numa posição de servir. Quantos estão me acompanhando? Porque ele acha que ele tem que ser servido. Mas aquele que é grato diante de Deus, aquele que entendeu o que Jesus fez por ele, morreu na cruz, o maior serviço que Jesus poderia ter feito, além de ter curado as pessoas, de ter levado o evangelho, de ter nos ensinado como andar, ele morreu na cruz. E Jesus nos serviu na cruz. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele serviu. Ele tinha que morrer para que o véu fosse rasgado, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. E quando você o aceita como Senhor e Salvador, o que que acontece? Vem o Espírito Santo de Deus morar dentro de você. Pergunto para você: o que que o Espírito Santo de Deus vem fazer dentro de você? Servir. O Espírito Santo está o tempo todo gemendo gemidos inexprimíveis, orando por você, por mim e por você, torcendo, falando: ó, vai para cá, não faz essa besteira, não, vem para cá. E muitas vezes nós não ouvimos, outras pessoas não querem ouvir, mas o Espírito Santo está querendo sempre nos conduzir a fazer o que é a vontade do Pai. Então viver o reino de Deus é viver fazendo a vontade do Pai. Jesus estava ali falando, aquele que serve, aqui, desculpa, aqui como estava em Romanos, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como é que tem justiça e paz e alegria no Espírito Santo? É você se relacionando com Deus, é você tendo realidade com Deus. É você, quando você se relaciona com Deus, Deus fica alegre. Fala assim para o seu irmão: quando eu falo com o papai, ele fica alegre. Sabe, irmãos, a coisa mais gostosa que tem um pai quando tem um filho, muitas vezes eu vejo assim: fala para o papai que você me ama. Você não ouve isso às vezes? Ou você que é pai e mãe, você não faz isso? Fala para o papai que você me ama, fala para a mamãe que você me ama. Que nem, por exemplo, lá tem uma lei lá em casa. Eu já dei uma dica para o meu filho: toda vez que ele falar que ele me ama, ele tem que virar para a mãe dele e falar que ama também. Porque se ele esquecer de falar para a mãe dele que ama, azedou o dia. Porque a mamãe é a mamãe, azeda. Filho, eu já falei, ó, filho, legal que você falou para mim que você me ama, mas fala para a mamãe também. Porque se não falar para a mamãe, já viu, né? Ele dá piscadinha para mim, ok, tá resolvido. E aí ele vai falando também, ele fala: mamãe, também te amo, meu. Ai, filho, né? É assim que funciona, porque mãe é diferenciado. A gente, essa noite a gente foi dormir em família, quando a gente fala em dormir em família, ele no meio e eu e a Alessandra de um lado. Aí eu tava, aí tava lá, aí daqui a pouco ele chuta de noite. A mãe aguenta o chute, eu não. No terceiro eu catei ele e levei ele para a cama dele, estava dormindo já. Não dá, mas a mãe aguenta, verdade ou não, mães? Fala a verdade. Mas eu não. Eu falei: eu não sou bola, esse menino está me chutando. Ou eu amarro ele, eu não sei o que acontece. Aí eu falei: não, vou levar ele. Aí eu vou lá, carrego ele, levo ele até a cama dele, coloco, cubro ele e deixo ele lá. A mãe nunca faria isso, pelo contrário. Não, meu filho, vem cá. Ai, vem cá. Mas é mãe. Então, esse relacionamento que você tem com Deus, Deus se agrada disso. É o que a gente lê aqui. Deus se agrada disso. E o reino de Deus é o quê? É você fazer a vontade de Deus. É você andar debaixo da vontade dele. Não andar, não seguir os preceitos do que o mundo diz para você fazer, e sim do que Deus fala para você fazer. Quantos estão me acompanhando? Para o reino se manifestar, é quando você anda debaixo da vontade de Deus, não da sua vontade. E quando você anda debaixo da vontade de Deus, o que começa a acontecer? Começa a se estabelecer o reino. Quantos estão me acompanhando? O favor de Deus se manifesta, vida de Deus se manifesta, as coisas começam a acontecer, você não sabe, daqui a pouco você começa a ganhar as coisas, daqui a pouco começa a acontecer situações no teu trabalho, que você começa a ver a mão de Deus, no seu trabalho, na sua família, na sua célula, em todas as áreas. Por quê? Você está conectado, você está com alegria, você tem alegria em se relacionar com Deus, alegria no Espírito Santo. Por isso que o trabalho do diabo, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar para você, o trabalho do diabo é começar na base. O que, que ele quer acabar com você? Primeira coisa, que você não se relacione com Deus. Na verdade é antes disso, é que você acha que você é um condenado, te colocar culpa para você ter medo de se relacionar com Deus, para que você não se sinta amado, porque somente pessoas amadas querem se relacionar. Eu não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei em algumas pregações, que eu tinha uma chefe. E um dia eu fui cumprimentar essa chefe. E eu fui cumprimentar essa chefe, ela levantou, ela estava sentada, ela estava no computador, só fui falar bom dia para ela. Ela levantou, bateu a mão na mesa e falou assim: tá vendo? É por isso que eu não cumprimento ninguém. Eu olhei, meu Deus. E pronto, eu não cumprimentei mais ela. Eu falei: não, não vou mais cumprimentar ela, porque eu sei que ela não gosta. E o diabo quer exatamente fazer isso com você. Fazer você pensar que Deus não está contente com você, que Deus não te ama. Para que isso? Para você não se relacionar com Ele, para você se afastar dele. E quanto mais você se afasta dele, menos você tem essa alegria no Espírito Santo, menos tem esse relacionamento. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você, nós temos que nos relacionar com Deus, nós temos que ter esse relacionamento, porque quanto mais eu tenho esse relacionamento, mais eu sinto quanto eu sou amado, mais eu quero satisfazer a vontade do Pai, mais eu quero devolver para... Eu falei assim: não, peraí, eu não vou fazer. Por exemplo, qual que é o problema quando as pessoas vivem na lei? É que elas: ah não, eu não vou fazer isso porque está errado. Mas quando você vive na graça, você não vai fazer isso porque você não quer desgostar o coração do Pai, entristecer o coração do Pai. Quantos estão me entendendo? Porque você não quer, fala assim, eu vi a obra que Deus fez, o que Ele fez, eu vou aprontar com Deus? De jeito nenhum. É diferente, quantos estão me entendendo? Você não faz algo porque é proibido, não. Eu faço porque eu quero devolver para Deus, eu quero fazer para Ele. É diferente o relacionamento. O diabo quer que você viva na lei para você se sentir um condenado, para você não se relacionar com Deus como deveria. E aí o que, que acontece com você? Você, com essa falta de relacionamento, não vai ter alegria no Espírito Santo e não vai proclamar o reino de Deus, não vai viver o reino de Deus aqui na terra. Quantos estão me acompanhando? Você, fala assim para o seu irmão, você nasceu para reinar em vida. Fala assim, reinar em vida. Só que não é reinar em vida como as pessoas reinam por aí. Os irmãos estão me entendendo? Não é reinar em vida como as pessoas pensam que um rei tem que viver. Não, é reinar em vida como Jesus vivia. Porque Ele é o nosso referencial. O que, que Jesus fazia? Em todo lugar que Ele ia, Ele servia. Tinha alguém doente, vai ser curado. Eu me proponho, eu me disponho, eu vou me servir. É como se você fosse um garçom de bênçãos. O que está precisando aqui? Jesus chegava num lugar, qual que é o problema? O que está pegando aqui? Jesus tinha que converter uma cidade inteira. O que, que ele fez? Foi se encontrar com uma mulher só. Mandou os discípulos embora porque eles iam atrapalhar. E ele ficou lá, na beira do poço, conversando com ela. Depois que ele falou para ela, ele apresentou, ele falou quem era. O que, que aconteceu? Aquela mulher foi lá e falou de Jesus. Aquela mulher era detestada pela cidade. Por conta de uma conversa que ela teve com Jesus, o que, que aconteceu? Mudou tudo. Quantos estão me acompanhando? Sabe por quê? Porque é a experiência, é a presença de Deus. Então, quando para eu viver o reino, eu preciso ter essa noção. O reino não é igual desse mundo. No mundo é deu, levou. Não. No reino de Deus é deu, perdoou. Bateu na minha cara, eu vou perdoar. Às vezes a gente não perdoa, é verdade ou não? Tem gente que demora anos para perdoar alguém. Vai ter problema nisso. Eu tive problema. Os irmãos já sabem. Não vou contar de novo aqui. Mas você pode resolver isso numa noite, decidindo perdoar ou pedir perdão. Mas tem gente que continua e ela pensa que ela está certa. Não, ela está fazendo a mesma coisa que Satanás quer que ela faça. Não perdoe. Porque colocou o preguinho e ele pendura lá o que ele quer. Quantos estão me entendendo? Então, irmãos, eu e você, nós precisamos entender algo. Que o reino de Deus é algo que eu vivo, que é quando eu entendo, eu sigo os passos de Jesus e eu faço as mesmas coisas que Ele faz. Por isso que nós estamos orando para curar os enfermos, nós estamos orando para sermos canais de Deus, para levar a palavra de Deus. Por quê? Porque é para fazer a mesma coisa que Jesus faz. O que, que Ele disse? Buscai o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não viva ansioso, não vive preocupado. Se preocupa com as minhas coisas, que eu me preocupo com as suas. É o que Jesus fala. Não fica preocupado, eu cuido de você. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. E olha que Ele cuida muito melhor que eu, pode ter certeza. Não tenha dúvida, eu descobri isso. E é por isso que eu estou aqui pregando para você. Porque Ele cuida muito mais. Ele é muito melhor. Ah, os irmãos concordam com isso? E eu quero compartilhar algo de um irmão que viveu há muito tempo antes de nós. Que ele era muito, como é que eu vou dizer, muito usado por Deus. Ele foi muito usado. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 1. Eu quero falar aqui sobre Paulo. Eu quero falar 7 coisas que Paulo fez na igreja, que ele estabeleceu o reino, e que nós como igreja devemos estabelecer também. Amém? Que eu estou falando da igreja do Senhor. Então, Atos capítulo 13, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, primeira coisa, o que, que aconteceu? Paulo estava sendo o quê? Treinado. Paulo foi treinado por Barnabé. Então, para estabelecer o reino, precisa haver um treinamento. Precisa haver alguém que treina e alguém que é treinado. Precisa haver um mestre, precisa haver um aluno. O que, que você vem aqui todo domingo? Você vem ser treinado. Você vem receber ensino para o quê? Para vencer as obras do diabo, verdade ou não? Durante a semana você está vencendo, você vem receber alimento para você ser inspirado a praticar e a fazer a vontade de Deus. E com isso você vence. E aí você experimenta cada vez mais de Deus. E isso acontece toda vez que você vem, que você ouve a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo, aconteceu isso com Paulo. Paulo foi treinado. Ele foi separado. E depois ele foi o quê? Enviado. Fala assim, enviado. E o que, que aconteceu aqui? Quem foi que enviou ele? A palavra do Senhor diz, sabe, eles estavam jejuando e orando. Fala assim, jejuando e orando. Quer ver? Eu leio, quero ler para você. Aqui, ó. Atos capítulo 13, versículo 9. Desculpa. Aqui, ó. Não, desculpa. É 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, eles não foram lá de orelha. Eles não foram enviados porque alguém chegou, olhou, falou, não, o Espírito Santo falou com eles. Eles estavam orando e jejuando para saber qual que era a vontade de Deus. Senhor, o Senhor vai nos enviar para onde? O Senhor quer que eu vá para onde? E quando você ouve a resposta de Deus, você tem uma convicção, vem no seu coração e você pratica ela, executa ela. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Nunca tome uma atitude de momento. Ah, tem que fazer uma compra, vou fazer. Peraí, isso aqui traz paz para mim? Eu estou me sentindo incomodado com isso. Sabe qual a certeza que você tem? É paz, paz no espírito. Não, peraí, eu sinto que eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Eu tenho uma convicção de Deus. Por isso que você e eu precisamos sempre ter o nosso devocional, nós nos relacionarmos com Deus durante o dia, falarmos com Deus, para quê? Para sabermos qual a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Mas muitos, porque não oram, não querem saber qual é a vontade de Deus, vão vivendo a vida como qualquer outra pessoa. Vão abrindo empresas, vão mudando de empregos, vão casando, sem ouvir a voz de Deus, sem saber qual é a vontade de Deus. Fala assim para o seu irmão, como diz o jovem, vai dar ruim. Fala assim, vai dar ruim. Porque, deixa eu te falar, se Deus tem a vontade dele, é boa, perfeita e agradável, o que, que você acha que a sua é e a minha é? É péssima, é imperfeita e é desagradável. Eu cheguei a essa conclusão um dia. Por isso que hoje eu chego e falo assim, não, peraí, se eu não tenho convicção, eu não vou fazer. Eu vou lá, eu vou orar, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Ah, mas você vai perder uma oportunidade. Ah, mas você vai perder. Eu prefiro perder. E Deus, sabendo, fala assim, não, meu filho pode ter perdido isso, mas ele estava esperando eu falar com ele, ou porque ele não conseguiu ouvindo. Mas Deus respeita isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus respeita você buscar ele. Deus respeita. Ah, mas ele não falou ainda. Deus respeita. Deus tem a hora dele. Fala assim, Deus tem o tempo dele. Não é no nosso tempo, Cronos. É o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Então eu e você precisamos entender isso. Peraí, não, Deus falou. Ah, então Deus falou, então pode fazer. Porque se Deus falou, está falado. Não tem mais o que falar. E aí quando você vê que Deus falou, você vai ver depois as consequências, você vai ver o que acontece. Deus mandou, por exemplo, Elias ir lá para um certo lugar, daqui a pouco ele estava sendo alimentado por corvos. Corvos. Depois acabou a água, lá Deus mandou ele para uma, para onde? E lá vai viver com uma viúva. Aí você pensa assim, nossa, era uma viúva rica, que alguém tinha deixado muitos bens para ela. Não, querido, era uma viúva pobre que naquele dia ia se matar. Aí ele vai lá e ainda fala para ela, não, você não vai se matar não, esse último pão você vai fazer para mim, mas ó, pega aqui, pega um monte de vasilha aqui, você vai ver o que, que vai acontecer com o teu azeite. Ela chegou e deu. Você imagina se eu fizesse isso hoje, como é que ia ser? me dá o teu pão, o seu último pão. Sabe, é a vontade de Deus. E aonde Deus manda, quando você segue a vontade de Deus, Ele vai lá e cuida de você, não deixa faltar nada. Por quê? Você está seguindo aquilo que Deus está falando para você fazer. Por isso que eles estavam orando e jejuando, porque eles sabiam disso. Por isso que eu e você precisamos orar e jejuar, para saber qual que é a vontade de Deus, para ficar mais sensível ao Espírito. Não é que você vai agradar a Deus na hora que você jejua, não é troca. É que você fica mais sensível e você ouve a vontade de Deus. Sabe, quando estabelece a vontade de Deus, as outras coisas vão sendo ajustadas. A vontade da sua esposa, a vontade do seu esposo, começa tudo a ser ajustado. Porque é a vontade de Deus. Deixa eu te falar, por exemplo, imagina só. Vamos supor que Deus falasse para mim ir para o Afeganistão pregar a palavra. Não sei quanto tempo ia durar, mas imagina só. Mas imagina que a minha esposa não tem isso no coração. E eu vou lá e tenho uma experiência com Deus, e Deus fala para mim. A minha esposa, ela pode ir comigo. Ela pode ir comigo porque ela me obedece, ela vai ouvir de mim, amém? Ok. Só que, você concorda comigo que o coração dela não está lá? Quantos entendem? Não é melhor você chegar e orar e falar: Senhor, é essa a tua vontade, eu quero que o Senhor mude o coração da minha esposa. Tem uma história muito linda, vou contar para vocês. Tem uma história de um rapaz negro, se apaixonou por uma moça que era branca. E eles estavam se enamorando, e o pai dela não queria que a filha casasse com um rapaz negro. Tinha problemas com relação à cor da pessoa. E aí, eles dois, homem e mulher de Deus, falaram assim: enquanto o meu pai não mudar isso, porque se eu não tiver o sim do meu pai, a bênção do meu pai, nós não vamos nos casar, nós acaba por isso daqui. E eles pararam o relacionamento, cada um foi para sua casa, e eles ficaram orando e jejuando. Até que um dia, o pai dela chamou o moço e foi pedir perdão para o moço. E abençoou o casamento deles. Mas enquanto isso, o que eles fizeram? Esperaram. Oraram, jejuaram. É aqui que a gente aprende. Aí você vê o negócio mudando. Por quê? Espera aí. Existem castas que só saem com jejum e oração. Está aqui, está escrito. A única coisa que nós precisamos é praticar. Então, para estabelecer o reino, nós praticamos. Toda quarta-feira nós jejuamos. Eu te convido, jejue conosco também. Tire algo que vai fazer falta para você. Tire algo que você sente falta. Eu, por exemplo, eu faço jejum de chuchu. Brincadeira. Os irmãos sabem que eu não gosto de chuchu, né? Mas você vai tirar algo, aquilo vai te trazer, e vai te trazer impressões depois, às vezes não naquele dia, às vezes outro dia, mas porque você está se dedicando. Não é troca, não é lei, não é nada disso, mas é o que? É um estilo de vida. Esses homens tinham um estilo de vida, por isso que eles implantaram o reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Terceira coisa que eu quero ler, Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Sabe, eu já falei aqui que a terceira, para estabelecer o reino, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E a quarta, para estabelecer o reino, precisamos enfrentar o diabo e suas obras. Fala assim para o seu irmão: você foi chamado para destruir as obras do inferno. Sabe, lembra aquele filme, Os Caçadores, Os Caça-Fantasmas? Mas quem lembra aquele filme antigão? Você é um caça-obra do diabo. Você é aquele que... onde é que tem obra do diabo aqui? Você tem que olhar para aquela obra e você tem que falar: isso aqui vai acabar, é hoje. Eu vou orar hoje e isso aqui vai acabar. Você tem que ter uma santa indignação. Repita comigo: santa indignação. O que é uma santa indignação? Você pode ficar indignado por muitas coisas, mas quando você se indigna quando a obra do diabo está sendo feita, porque ela está indo contra o quê? O reino de Deus. Isso é uma santa indignação. Então, por exemplo, quando você vê uma família que está sendo destruída por conta do álcool, por conta de adultério, por conta de qualquer coisa, você tem que não chegar e falar assim, ó, tá vendo? Olha lá. Não, você tem que se indignar com aquilo. Você tem que falar assim, isso aí é obra do inferno. E se é obra do inferno, eu tô contra. E agora, Satanás, eu vou orar por essa família. Aí você vai lá e anota lá. Anota onde você estiver, no Google Keep, no Samsung Notes, na sua agenda. Fala assim, ó, Satanás, agora eu vou orar por essa família aqui. Essa família vai experimentar de Deus, eles vão ter um encontro com o Senhor. E a vida deles nunca mais vai ser a mesma. Sabe, Paulo estava andando lá e o que, que aconteceu? Ele viu lá o cara lá querendo arruinar o trabalho dele. Ele falou assim, cala a sua boca, é agora, você vai ficar cego, miserável. Não faz isso, tá assim... trabalhando lá no seu, na sua repartição, fica cego, chefe, não faz isso não, mas, se o Espírito Santo de Deus mandar você fazer, faz o que você tem que fazer, mas o que eu estou te falando é o seguinte, você tem que olhar para a obra do diabo, e aquilo tem que te trazer um asco, aquilo tem que te trazer algo assim, algo, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, imagina só um membro da sua célula, que ele não está mais querendo vir no culto, que ele não está nem aí para a hora do Brasil, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está sendo enganada pelo inferno? Sim ou não? Sim, está sendo enganada, porque Deus deseja que ela esteja junto com o corpo, Deus deseja que ela esteja junto com os irmãos, orando ali, aí o diabo quer que você fique indignado com a pessoa, o diabo quer que o líder, principalmente os líderes, olhem para mim, dá um sorrisinho, que os líderes, Deus, Jeová falando, amém? Que os líderes fiquem indignados com aquela pessoa, mano, não, você tem que ficar indignado contra o inferno, porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, é contra as obras do diabo. Então eu e você, quando nós olhamos isso, eu falo assim, ó, Satanás está querendo levar essa pessoa, e agora eu vou orar por ela, eu vou declarar na vida dela. Eu lembro certa vez, o Rafa lembra, tinha um irmão, e ele estava bebendo muito. Nós ganhamos ele para Cristo, levamos ele para o Impacto. Ele era um pedreiro que estava fazendo a reforma da minha casa. Aí eu convidei ele foi, teve uma vida transformada. Hoje temos células até por conta dele, amém? Foi uma bênção. Mas aí ele estava tendo problemas com bebida. E eu fiquei indignado com aquilo. E eu falei assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, me viu um negócio assim, ele vai vomitar sangue, miserável. Eu não deixei ele cego não, mas eu falei, eu falei para o Rafa, Rafa, você ora comigo? Ele olhou para mim, falou, eu oro. E o cara não vomitou sangue? Por quê? Aquilo era para assustar, não é que eu queria vomitar sangue para ele morrer. Eu queria que ele vomitasse sangue para ele ver o que estava acontecendo com ele. E aconteceu. E ele ficou assustado, ele falou, é melhor parar, né? Tal, e em nome de Jesus parou, melhorou um pouco. Quantos estão me entendendo? Porque as obras do diabo vêm para te afrontar, sabe por quê? Deixa eu te falar. Toda vez que você vê uma obra do diabo na sua frente, o diabo quer que você se acostume com ela. O diabo quer que você se acostume com uma doença, com uma enfermidade. O diabo quer que se acostume com a falta, com a miséria. O diabo quer que se acostume com relacionamentos ruins. O diabo quer que você se acostume com o que não presta. Porque ele não presta. Mas um filho de Deus, quando sabe e tem a identidade de filho de Deus, ele chega e olha e fala assim, que isso aqui? Esse cara está pensando? Vocês lembram de Davi? Davi, estavam lá os irmãos dele, estava lá Saul, 40 dias, o que estava acontecendo com aqueles homens lá durante 40 dias? Eles estavam sendo acostumados por Golias, eles estavam sendo domesticados por Satanás. Mas aí chegou um homem, menino, jovem, ungido de Deus. E ele chegou e na hora que viu aquilo, ele falou assim, quem que esse cara pensa que ele é para falar isso? Dos exércitos do Deus vivo. Hoje mesmo eu vou arrancar a cabeça dele. Hoje os urubus vão comer a cabeça, os olhos dele. Porque eu vou arrancar a cabeça dele. O que aconteceu? Uma santa indignação. são, é o que Paulo estava aqui, com uma santa indignação. Então talvez na sua vida, talvez, ou muito provavelmente na sua vida, tenham certas situações que eu e você precisamos ter uma santa indignação. E você está se acostumando, sendo domesticado pelo capeta, a achar aquilo normal, mas não é normal. Pode ser comum para o mundo, mas não é normal no reino de Deus. E quando você se levanta, você chega e fala assim: não, isso aqui não vai continuar não. Está assim? Está. Reconheço, mas não vai ficar assim. Quantos estão me acompanhando? E aí você se indigna com aquilo, você fala assim: não, essa pessoa aqui que não está vindo mais para o culto, essa pessoa aqui que não está vindo mais para a célula, eu declaro agora que toda ação do inferno contra a vida dela, eu declaro que é caído por terra agora, eu declaro que ela tem fome e sede, e começo a orar por ela. Eu tenho o quê? Encargo com o Pai? Chão. Não vou brigar com ela, eu vou amar ela onde? Orando. Fala assim: orando. Como tem visitantes, eu vou ter que contar uma história, vocês vão ter que ouvir de novo. Sempre assim. Que bom que tem visitantes, eu gosto de contar histórias. Mas a gente... deixa eu falar, hoje a gente pode demorar um pouquinho mais, assim, sabe? Não precisamos sair correndo que nem das outras vezes, já está mais leve aí o negócio. E aí, o que, que aconteceu? Uma vez eu estava... Lembra, eu contei para os irmãos, eu, como vocês, vocês participam de uma célula, eu também participo de uma célula, mas de uma célula com pastores. E na época, eu nem era pastor ainda, eu era obreiro, e tinha um irmão mala. Fala assim: o irmão mala. Só ele queria falar. E você não sabe o quanto eu fico indignado com um cara que só ele quer falar, que só ele quer conduzir a reunião. Não é o pastor que estava conduzindo, era ele que queria conduzir a reunião. Eu olhava e falava assim: que hora que eu vou dar uma pedrada nesse miserável? Vai voar aqui o que tiver na mão aqui, o tablet, qualquer coisa, vou jogar na cabeça dele. Porque você sabe que pastor também tem raiva, sabia disso ou não? Não está saindo pena daqui não, né? Alguém está vendo aqui, né? Não. Então tá bom. E aí, o que que aconteceu? Começou a gerar dentro de mim o que é algo? Meu, eu comecei a pegar um asco desse irmão. Comecei a pegar uma... assim, eu comecei a não querer estar perto. E aí, num dos meus devocionais, por isso que eu... é bom ter devocional. Eu estava lá no devocional e Deus falou, eu cheguei e falei: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser como Jesus, como eu sempre peço, o Senhor me transforma. Aí ele falou assim: você quer mesmo? Eu falei: quero. Eu falei: então, o que você acha que você sente desse irmão aqui? Irmãos, foi aquele no soco, estômago assim, que você fica sem ar, sem nada, né? Pode ser até um pouco abaixo mesmo, doeu. Aí, eu cheguei, eu achava que o irmão era soberbo. Mas na verdade... Deus estava me mostrando que o soberbo era eu, porque eu estava me achando melhor que ele, porque eu estava julgando o irmão. Fala assim: julgando o irmão. E o soberbo era eu. Aí eu cheguei e falei assim: Senhor, perdão, o soberbo aqui sou eu. Pedi perdão para Deus, e agora eu tenho que resolver isso. Como é que eu vou resolver isso? Simples. Vou orar por ele, vou orar para o meu coração ficar voltado para ele, vou orar para que ele seja transformado, porque eu percebia que não era só para mim que ele trazia transtornos, era para a equipe toda. E eu comecei a orar por ele, comecei a declarar que ele ia ter sabedoria, sabedoria no falar, e comecei a declarar sobre a vida dele. O que, que aconteceu com o irmão? Continuou do mesmo jeito. Mas o que, que aconteceu comigo? Eu perdi aquele ódio que eu estava dele, eu perdi aquele asco que eu tinha dele. Antes eu não tinha vontade de ficar próximo, antes eu não queria mais ir nem na reunião por causa dele. Mas aí eu comecei a... Aí um dia, a gente estava numa capacitação, eu virei e falei: irmão, obrigado porque você foi usado por Deus. Aí eu parei e comecei a falar, eu pensava isso de você, irmão. Porque a gente quando vê, né? Oi, tudo bem? Né? Mas na verdade, né, lá na primeira vem o vivo, mostra o ouriço, né? Quem já pisou em ouriço do mar? Quem já mergulhou sabe o que eu estou falando. E aí chegamos, aí eu cheguei e falei tudo para ele. Falei: irmão, ó, e você foi usado para me curar, porque Deus não gosta, sabe? Deus abomina irmão que fala mal de outro irmão, diz a palavra de Deus. A pior coisa que tem é você falar mal do outro irmão. Você, e a única oração que Jesus fez, que está lá em João 17, qual que é? Que vocês sejam um. Como é que eu vou ser um com o meu irmão, se eu não consigo nem ficar próximo dele, se eu não consigo nem ficar do lado dele, se eu não quero? Como é que pode ser isso? Como é que vai ser lá no céu? Deus vai colocar uma separação, um muro? Muro de Berlim lá separando? Não, né? Então, aí Deus me falou isso. Aí sabe o que aconteceu? O irmão nem está mais na igreja, na nossa, na videira, ele mudou de foi para outra denominação, porque realmente o irmão era muito complicado, mas no meu coração não tinha mais nada, eu não tinha mais nada, ou seja, naquela hora, Satanás estava querendo que eu tinha algo no meu coração. Não, eu tinha que me indignar com esse sentimento que eu tinha. Quantos estão me entendendo? É a justiça própria. E aí o que, que aconteceu no meu coração? Deus, nessa hora Deus transformou, na hora que eu reconheci, e falou assim, não, porque o desejo de Deus é que nós andemos um, sejamos um. E o diabo mais quer trabalhar para que nós sejamos dispersos, para que, óbvio, você tem afinidades, tem pessoas que vão gostar mais de chuchu, outras de picanha, que nem eu, normal, não tem problema. Mas não querer estar junto do irmão, não querer estar próximo do irmão, tem algo errado. Quando você está me acompanhando? E aí Deus me mostrou isso, e aí pronto. E aí depois o irmão me entrega uma palavra, um tempo depois, me entregou uma palavra, uma profecia maravilhosa, e eu lá. Aí eu, quando eu recebi a profecia, eu falei assim, o Espírito Santo me falou, você não teria recebido isso se você não tivesse resolvido aquilo. Eu falei, eita, para eu aprender. E toda, aí você fala assim, nossa, parou isso, né? Não, sempre aparece mais um. E aí o que, que eu faço? Falou, oh, põe mais um na lista, vou orar pelo miserável agora. E pronto, e segue o jogo. Mandou para o VAR, segue o jogo. Amém, irmãos? Então, o que eu quero te falar é que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Seja um relacionamento que você tenha, seja qualquer coisa, a sua luta não é contra as pessoas. O diabo quer que você odeie as pessoas. Não, você tem que chegar e odiar as obras do diabo. E essa indignação, vamos dizer, não é um ódio. Isso vai transformar a sua vida. As pessoas daqui a pouco elas vão olhar nos seus olhos. Aquela pessoa que não gosta de você, ela vai olhar nos seus olhos e vai falar assim, ali tem amor. E ela vai te procurar um dia. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão bem? Eu estou ótimo. Que bom. 5. Para estabelecer o reino, precisamos manifestar o poder de Deus. Fala assim, poder de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. O poder de Deus precisa se manifestar na nossa vida. Por quê? Deus é poderoso. Deus, aonde Ele vai, acontece algo que é fora do comum, verdade ou não? Nós somos os filhos dele? Somos ou não somos? Se nós somos filhos de Deus, o que tem que acontecer nas nossas vidas? Aonde nós vamos, tem que acontecer as mesmas coisas que Deus faria ali naquele lugar. Aí você pode falar assim, pastor, não está acontecendo. Eu falei, verdade, mas eu vou orar para... Eu não vou me acostumar com o fato de através da minha vida não acontecer. Quantos estão me acompanhando? Lembre-se, o diabo quer que você se acostume a que não aconteça nada. A que não aconteça nenhum milagre na sua vida, a que não aconteça nenhum poder de Deus se manifestando na sua vida. E o Espírito Santo está gemendo para que você seja o canal de Deus para acontecer algo na vida de alguém. A grande questão é de que lado que eu e você vamos ficar. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sabe, porque Deus, o Espírito Santo quer se manifestar. Ele quer te usar. A questão é, eu vou me deixar ser usado? Eu vou começar a ansiar por isso? Ou eu vou viver uma vida normal? Que o Evangelho é como se fosse algo, é como se fosse uma filosofia, e só ficamos falando sobre o Evangelho, o quanto que Jesus é lindo. Mas espera aí, Jesus, quando ele estava aqui, além dele falar que Jesus, que Deus era lindo, que Deus era Pai, o que ele fazia? Curava as pessoas, tinha os milagres, E as pessoas viam que aquilo que ele falava do Pai acontecia. Os irmãos percebem isso ou não? Então, duas características do ministério de Jesus eram quais? Aonde ele ia, haviam curas, milagres, prodígios, e ele levava o quê? O evangelho. Ele levava as boas novas. O que eram as boas novas? Ele falava que Deus era Pai, que Deus amava, que Deus queria o melhor para os seus filhos. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa, e nos dispor a fazer a mesma coisa. Precisamos entender que nós somos chamados para isso, porque nós somos cristãos. Fala assim, cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Significa que nós somos, temos que nos parecer com Cristo. Como é que nós nos parecemos com Cristo? Fazendo as mesmas coisas que Ele fazia, admirando o que Ele... Jesus é o nosso modelo. Tem um termo em administração que fala que é modelagem, que é quando você pega algo que dá certo, você pega aquele modelo e você reproduz. Jesus é isso, Jesus é o modelo, e nós simplesmente reproduzimos. Nós fazemos as mesmas coisas. Então peraí, o que é Jesus? Jesus diz lá em João capítulo 4 que o que saciava ele era realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Era isso que saciava, era isso que matava a fome de Jesus. Então Jesus tinha uma fome de fazer a obra de Deus e de fazer a vontade dele. Então quando você se dispõe a fazer isso, coloca o seu coração para realizar a obra de Deus, ou seja, você está preocupado em que outras pessoas sejam salvas, você está preocupado, você coloca o seu coração nisso, você coloca um alvo, não, eu vou orar por tal pessoa, não, toda semana eu vou orar por alguém, ou todo dia eu vou orar alguém por alguém da repartição, tem 10 pessoas aqui no departamento, eu vou orar pelas 10, todo dia, alguém precisa de oração, pode me chamar. Na hora que você está fazendo isso, você está fazendo a mesma coisa que Jesus faria. Lembre-se, Jesus na terra dele lá, quando ele foi lá, as pessoas enxergavam Jesus como? O filho de José. E lá a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas não criam nele. Mas em outros lugares ele foi, e o que aconteceu? Vários milagres. Porque as pessoas olhavam para Jesus de uma forma diferente. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, nós somos essas pessoas que aonde nós estamos tem que se estabelecer o reino de Deus, com curas, com milagres. Pastor, não está acontecendo, ora para isso acontecer. Eu oro todo dia, irmãos, para que nós, eu e vocês, não só eu não quero ser aquele pastor que chega e fala assim, está aqui, não, joga o manto, joga o, e só eu, só o poder, não, eu quero que vocês aqui, chegue alguém aqui com uma cadeira de rodas, e um dos irmãos aí, qualquer um de vocês, ora por ele ser curado. Isso é igreja, não é o reino do pastor, não, é todos os irmãos servindo, e a vida de Deus acontecendo, a unção de Deus acontecendo, manifestando a glória de Deus, porque isso é glória para Deus, não é para nós. Nós só nos colocamos como servos, à disposição. Senhor, eis aqui o teu servo, faz o que o Senhor quiser, que nem Maria. Chegou o anjo lá, falou para ela, nunca tinha se ouvido falar, ela falou, que seja feita a sua vontade na minha vida, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Então eu e você temos que ser assim, temos que ter esse coração. E quando você ora, por isso que a gente está orando por essas vidas, para sermos usados pelos dons, por quê? Nós estamos buscando o reino, é na oração, aí mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco acontece, pessoas te procurar, pessoas não sei o quê, daqui a pouco você está lá orando, a pessoa está sendo curada, e você, nossa, mas foi tão simples, é porque você está vivendo num outro ambiente, você agora está orando por isso, você está vivendo num outro nível, quantos estão me acompanhando? Você está achando que isso é possível, sabe, tem crente que acha que ele nunca vai ser usado, tem crente que acha que ele nunca vai conseguir curar alguém, ser usado para curar alguém. Ele colocou isso na cabeça, é uma mentira do inferno. Deus quer usar todas as pessoas. O Espírito Santo que habita dentro de você é o mesmo que habita dentro de mim. A questão é eu e você nos colocarmos à disposição e falar, Senhor, qual que é a sua vontade? Tem gente para ser curada, tem gente para a vida ser restaurada. Senhor, eu me coloco à disposição aqui. E aí você vai lá no seu devocional, você vai lá e ora por essas pessoas, e daqui a pouco você começa a ver alguma coisa acontecendo, começa a ver aquela nuvenzinha, pequena, do tamanho da mão de um homem, mas daqui a pouco vai vir uma chuva, e vai inundar tudo, porque você se colocou na posição de filho, de amado. Você sabe que Deus é com você. Fala assim para o seu irmão: Deus é com você, querido. Deus te ama incondicionalmente. Fala assim: não ande como um condenado. Jesus já te justificou. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 36. Atos capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, lá atrás, onde a gente estava lendo, esse João Marcos não quis acompanhar junto. Mas Paulo, não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Sabe, para estabelecer o reino, precisamos nos preparar para sermos deixados, para nos separarmos de certas pessoas. Sabe, quando nós estamos no reino, estabelecendo o reino de Deus, pessoas vão se afastar de você. Pessoas não vão querer estar próximas de vocês. Pessoas vão te deixar. Eu lembro que no início da minha conversão, eu tinha alguns amigos que eram crentes. Hoje nem amigos mais são. Hoje eles não querem mais andar comigo, porque talvez eles achem que eu sou muito crente. Mas eu não vou deixar que isso atrapalhe o caminho de Deus, o que Deus tem para mim. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então eu e você tem que entender que nessa caminhada de estabelecer o reino, pessoas vão nos deixar. Pessoas são legais, pessoas que para conversar são muito legais, mas elas não vão querer, não estão a fim de estabelecer o reino, e elas vão nos deixar, e algumas já têm nos deixado. Mas o que você tem que entender? Que você tem um caminho a trilhar, e que você não tem que ficar olhando para essas pessoas que não querem andar com você. Tem muitas outras querendo andar para fazer a obra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, você tem que entender isso. Isso é uma coisa natural, porque é uma questão de propósito. Fala assim: propósito. Então, por exemplo, não tem nenhum problema de você chegar aqui na igreja, você se converter, e você ter um sonho de casar, de ter casa, carro. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que quando você coloca isso como alvo, e a vontade de Deus, o que Deus quer fazer na sua vida, você não coloca como o alvo principal. Então, é lícito você querer ter um marido, é lícito você querer ter uma esposa, uma casa, filhos, boas coisas, é lícito, não tem problema. O problema é quando você coloca isso como a única coisa que importa na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Agora, quando você coloca que a vontade de Deus está acima de todas as coisas, essas outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas tem pessoas, infelizmente, que elas não entendem isso, e elas continuam vivendo a vida delas o tempo todo. Tem pessoas que depois que elas conseguem um carro ou conseguem a esposa, elas simplesmente vão embora. Eu lembro de um irmão que estava aqui com a gente, que o irmão chegou aqui, pensa no irmão que chegou destroçado, a vida dele destruída financeiramente, acabada. E o irmão chegou, a gente começou a orar, começou a participar da célula. Aí daqui a pouco o irmão foi empregado, começou a crescer, a avançar, montou um negócio, não sei o quê. Aí quando eu pensei que o irmão ia chegar e falar assim: Senhor, obrigado, nossa, daqui eu não saio nunca, eu devo tudo ao Senhor, foi o Senhor que deu, não sei o quê. Foi embora. Porque não era o mesmo propósito. Como estão me acompanhando? O nosso propósito sempre vai ser fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E vão ter pessoas que vão nos deixar, infelizmente. Por quê? Não é o mesmo alvo. O que ela quer somente são as coisas desse mundo. Elas não querem fazer a vontade de Deus. Elas não entendem. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, aí a gente tem que entender isso. Infelizmente, vai acontecer, sempre acontece. Mas o nosso trabalho qualquer é sempre investir nas pessoas. Como Paulo, a gente estava lá, foi investido né, investir em outras pessoas. Então, eu e você, nós precisamos entender algo, que a obra de Deus é a coisa mais importante. E quando nós procuramos fazer essa obra de Deus, que é a vontade, e a vontade de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas tem pessoas não, que elas não estão preocupadas com a obra de Deus. Elas querem saber o seguinte: não, eu quero saber do meu emprego. A hora que eu tiver um emprego, ah, tá bom, eu vou ver se eu fico. Eu lembro de uma vez o pastor Wilson contando de um irmão, que ele estava lá na igreja há muito tempo. Aí ele sumiu, e um dia o pastor Wilson está lá parado com o carro no farol, daqui a pouco vem um irmão buzinando. Aí ele olhou e falou: acho que eu conheço esse rapaz. Oi, tudo bem, tudo bem. Oi, pastor, aqui é a minha Aí ele fazendo, apontando para o carro dele assim. Aí o pastor: oi, tal. Aí ele falou assim: ah, a minha bênção aqui. Ou seja, quando o irmão conseguiu comprar um carro, aí agora que ele tem o carro, agora ele pode viajar. Já. Ou comprou uma casa, um sítio. Agora, não, agora a igreja ficou pesada. E para o culto, então, nossa. Por quê? Porque o alvo é totalmente diferente, o propósito é totalmente diferente. Quantos estão me acompanhando? Não entendeu ainda. Ele, em vez de adorar o Senhor das bênçãos, ele fica adorando a bênção. A bênção é que manda na vida dele. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então as pessoas vão acabar nos deixando, porque nós estamos estabelecendo o reino. Não, então pessoas vão se separar de nós, amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, versículo 19. Eu encerro aqui, chamo a equipe de louvor. Atos, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Talha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Sétima coisa: para estabelecer o reino, precisamos formar e multiplicar discípulos. Sabe, discípulo é aquele que quer ser igual a Cristo. Discípulo é aquele que quer andar nas mesmas pegadas de Jesus. Como eu disse, tem pessoas que não estão preocupadas com Jesus, estão preocupadas somente com elas. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, elas vão achar que a vida cristã é muito ruim. Infelizmente, porque elas não entenderam ainda. Mas aqueles que entenderam, eles querem fazer a mesma coisa que Jesus. Eles querem ser ensinados, eles querem aprender, eles querem fazer. Fala assim: me ensina como faz. Eu quero aprender. Né? Eu vejo meu filho, às vezes, em casa. Ele adora aprender a cozinhar, então ele vai lá, é um problema, porque a gente está mexendo com fogo, eu tenho medo de ele se machucar e tudo mais, mas ele vai lá, ele tem que aprender. Às vezes eu vejo ele com o ukulele dele aqui, ele quer ficar aqui do lado do Jonas, dos meninos, quer aprender, porque está querendo, tem fome e tem sede, tem vontade. Essa é uma característica de alguém que é discípulo, porque ele quer seguir as mesmas pegadas de Jesus. Amém, Jesus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer, e o nosso papel é multiplicar. E você vê aqui, Paulo tinha tomado pedrada, tinha sido dado como morto. O que aconteceu daqui a pouco? Os discípulos começaram a orar ao redor, tinham dado como morto, estava lá deitado, apedrejado, cheio de sangue. Daqui a pouco eles oraram em volta, e começou a acontecer o quê? Paulo levantou. Aí você pensa que Paulo foi parar no psicólogo, estava chateado. Não, no dia seguinte estava pregando em outra cidade. Esse é o apóstolo Paulo. Sabe, nós temos que andar em equipe, nós temos que andar juntos, nós temos que ensinar, discipular, fazer uns juntos com os outros. Isso é discipulado, é você andar junto, você vê eu fazendo, o outro vê fazendo, e vai aprendendo a como fazer, a como cuidar de uma pessoa, a como orar por um enfermo, a como tomar cuidado nisso, tomar cuidado naquilo. Isso é o quê? Formar discípulos, para se parecerem não como nós, para se parecerem com Cristo. O papel daquele que discipula é estar sempre com uma placa apontando para Cristo, sempre. Não é apontando para mim, para ser igual a mim, para ter os mesmos gostos, as mesmas vontades. Não, é para ter os mesmos gostos e as mesmas vontades de Deus, para se parecer com Jesus. E dessa forma você estabelece o reino de Deus. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que a nossa igreja, toda a estrutura dela, ela é montada, ela é voltada para que você se torne um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Basta você entrar. Quem já andou de montanha-russa? Quem já andou de montanha-russa, levanta a mão. Poucos, hein? Tinha que ter mais gente aqui. Não sabe o que está perdendo. E quando você entra lá, você entra naquele carrinho, parece que você está sendo aqueles bois que estão entrando para morrer, não é verdade ou não? Você está falando assim, nossa, na hora que sobe, você fica pensando, meu Deus, por que eu fui entrar aqui? Mas depois você experimenta a emoção, teu coração sai para fora, teu olho também, mas você fala assim, depois na hora que termina, você fala, vamos de novo, porque é muito bom. A vida com Deus é assim, é com emoção, é muito boa. Os mesmos passos de Jesus, e Jesus fica muito alegre quando você faz as mesmas coisas que ele faz. Você anda e faz a vontade de Deus, você faz aquilo que Deus quer, e aí você se torna discípulo dele. E aí, não é qualquer coisa, não é qualquer situação que te faz ficar triste, porque você sabe que você é amado de Deus, que se ele venceu o mundo, aquilo que habita dentro de você é maior do que no mundo está. A única coisa que você precisa se dispor e falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para receber do Senhor. Eu quero te perguntar hoje, você quer viver isso? Você quer viver dessa forma, desse estilo de vida? Onde tem muita emoção, onde você experimenta muito de Deus, e você se sente usado por Deus, você se sente presente, você vê Deus se manifestando na sua vida, sabe? Se esse é o seu caso, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha essas experiências. Eu quero orar para que, sabe, a sua vida não seja uma vida monótona, seja uma vida onde você tem o que contar do que Deus fez na sua vida. Sabe, de você chegar e sentar com seu filho, com seu neto, e falar, olha, tenho umas histórias para te contar. Sabe, de você parar com a sua vizinha, você começar a contar a sua vida, como é que está, e a sua vizinha falar assim, eu quero viver isso que você está vivendo também. Sabe, de você chegar e falar com aquela pessoa, e ela vê um brilho no seu olhar, ela vê o seu olho lacrimejando.
Quero evidenciar isso.
Porque você está falando do amor de Deus que você experimentou. Isso é vida cristã, querido. O resto é bater cartão. O resto é festa das baratinhas. Sabe, das pessoas verem que você antes não perdoava, e agora você perdoa. Sabe, de você brigava antes com a sua esposa, e a sua esposa vê que você não briga mais com ela por nada, que você não é mais igual ao seu pai, que brigava, que batia na sua esposa, agora não, agora está diferente. Isso é vida cristã. As pessoas verem a mudança dentro de você. Vem mudança dentro de você. Não é a mesma coisa. Mudou. Quero pedir que você fique de pé. E se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Quero orar para que você tenha experiências com Deus, para que a sua vida não seja mais a mesma. Sabe, para que você seja usado por Deus. Sabe, que você seja usado para curar pessoas. Você falou assim, você pensava, não, nunca vou ser usado. Eu sei que tem pessoas aqui que já pensaram isso, eu nunca vou ser usado. Não, você vai ser usado sim. Deus vai te usar, querido. Deus vai trabalhar na sua vida. Você vai ter experiências com Deus, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Ele te ama muito. Deus está me falando que vocês vão ser muito usados por Deus, que você vai experimentar da glória de Deus, da graça, do favor dEle, e você não vai saber porquê, mas eu quero te falar, você vai experimentar, eu te garanto isso. Sabe onde você está agora? Feche os seus olhos, eu quero
estrela
orar por você.
Estrela da manhã.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
cantarei.
Senhor, a tua igreja responde, Deus, a um apelo, Senhor. Deus, eu quero declarar sobre eles agora, da tua vida, da tua graça, Senhor, para que eles experimentem, Deus, do teu favor maior, que é fazer a tua vontade, que é andar e fazer os teus passos, andar nos teus passos, andar nas suas pegadas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora a tua vida, a tua graça, Senhor, se manifestando no coração de cada um. Dia a dia eles sendo transformados, eles se parecendo com o Senhor. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você cada dia mais vai ser transformado. Você vai ser impelido pelo Espírito, levado pelo Espírito a fazer a vontade de Deus. E você vai sentir um êxtase, você vai sentir um prazer que você nunca sentiu em nada, absolutamente nada do que você tenha feito. Porque essa é a vontade de Deus se estabelecendo na sua vida. É o reino de Deus se manifestando na sua vida. O Senhor quer manifestar o reino. Aonde você chegar, num sorriso seu, você vai levar vida. Num sorriso seu, você vai levar graça para as pessoas. Porque essa é a vontade de Deus. Levar o amor, levar a graça de Deus para outras pessoas. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora a vida de Deus. Eu declaro a unção do Senhor sobre ti. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Onde você está agora, agradeça ao Senhor. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Me transforma, me muda. Fala com Ele, é Ele que faz, não é você. É Ele, só se dispõe. Só se dispõe onde você está. Fica à vontade. Fica à vontade onde você está. Fala com Ele agora. É você e Deus.
Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre.
É o amor dele. É o amor.
Teu amor.
Que você cada dia mais saiba do quanto que você é amado por Deus, do quanto que Ele te ama. É a coisa mais importante na sua vida, você saber do amor de Deus na sua vida. Não tenha dúvida, porque nada, diz a Bíblia, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Quando você estiver triste, você declara para o diabo que está vindo lançando algo: nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Semana abençoada para você, cheia de vida, de unção. Declare a palavra, confesse a palavra e tenha experiências com Deus. Amém. Espere por isso que Deus vai manifestar na sua vida. Um ótimo final de noite, Deus abençoe. Até semana que vem. Aleluia. Glória a Deus. Amém.